Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O presidente da ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, diz ser preciso um ministro da Agricultura que dialogue com os agricultores. A declaração surge no âmbito de uma entrevista da exclusiva responsabilidade da organização sobre a 40ª edição da Ovibeja, que tem este ano como tema principal o associativismo. Nesta entrevista, Rui Garrido refere que as associações do setor estão na expectativa face ao novo governo e ao novo ministro da Agricultura, que os dirigentes da ACUS dizem desconhecer, mas de quem esperam que saiba ouvir e dialogar com os agricultores. Rui Garrido avançou ainda nesta entrevista que a organização convidou o primeiro-ministro e a ministra da Agricultura para visitar o certame, ao contrário do que aconteceu o ano passado, devido à tensão existente entre agricultores e ministério. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da ACUS, Rui Garrido, diz ter muita esperança neste novo ministro que espera conhecer na Ovibeja. Rui Garrido diz haver muita coisa para resolver, como a revisão do PEPAC, entre outras matérias.
Nós achamos que tem que ser assim, foi o que não aconteceu, era o que não acontecia já com a ministra anterior. Não é? Nós temos muita esperança neste ministro porque não o conhecemos, naturalmente, vamos conhecer se vocês quiserem aqui na Ovibeja, mas aquilo, as informações que temos é que é uma pessoa que gosta de ouvir e gosta de dialogar, é uma pessoa que em Bruxelas conhece muito bem os meandros, está lá há muitos anos, sabe como é que se negocia. E, portanto, sabemos que é uma pessoa cuja formação não é agrícola, mas está dentro do setor, embora tivesse essa parte em Bruxelas, ligada à agricultura, portanto, não é de todo desconhecido também, digamos assim. E bem, desde que ouça as nossas preocupações, os nossos problemas, tente resolvê-los em conjunto, eu acho que isso é fundamental para que faça um desempenho, um bom papel. É assim que deve ser. Há sempre muita coisa para resolver. Temos aqui, desde logo, duas questões que são fundamentais. A questão da revisão do PEPAC, para onde tem que estar feita, tem que estar pronta. Este ano já não, mas para onde tem que estar. Tem que estar ajustada às nossas necessidades, ao nosso tipo de agricultura, ao que foi as pandemias, ao que foi os aumentos dos fatores de produção, às novas, enfim, a estas novas ideias relativamente ambientais, que também são importantes. Portanto, há aqui uma reforma grande a fazer. Mas depois há também aquela preocupação, mas não nos podemos esquecer que faltavam cerca de 60 milhões que tiveram que ser autorizados por Bruxelas em termos de orçamento de Estado para fazer face àquilo que não foram os pagamentos da produção biológica, das pastagens, da proteção e da produção integrada. E isto vai exigir do orçamento de Estado, pelo menos para este ano, outra vez, porque vai ser outra vez ultrapassado, naturalmente. Mas há muita coisa para resolver. Há questões relacionadas com a água, há o plano hídrico do Alentejo, enfim, há muita coisa que para apresentar. E tem resolvido a questão do Ministério da Agricultura, que também tem que ser resolvida e bem. Enfim, há muita coisa para resolver.
Rui Garrido, presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, com grande expectativa e esperança no novo Ministro da Agricultura. No final de março, terminou a situação de seca meteorológica que se registava na região do Baixo Alentejo e Algarve. Segundo revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no Boletim Climatológico de março, a situação deve-se aos valores elevados de precipitação que se registaram nestas áreas. Segundo o Boletim do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, houve um aumento significativo dos valores de percentagem de água no solo, na região sul, estando quase todo o território ao nível da capacidade de campo. A precipitação total do mês foi de 177,8 milímetros, quase 3 vezes o valor médio do período de referência, sendo o 16 de março mais chuvoso desde 1931 e o 4º desde o ano 2000. O IPMA destaca a passagem da Depressão Nelson no final do mês, que causou inundações em alguns locais do território, em especial na área metropolitana de Lisboa. Março foi considerado normal em relação à temperatura do ar, que teve um valor médio de 12,4 graus, muito próximo do valor normal, no período de referência 1981-2010. O IPMA sublinha ainda a ocorrência de alguma variabilidade dos valores da temperatura do ar. Por um lado, os valores baixos no início do mês e os valores altos entre 15 e 24 de março, com destaque para os dias 22 e 23, que tiveram temperaturas máxima e mínima muito superiores ao valor médio mensal, motivando uma onda de calor em alguns locais do interior norte e centro do país. A Câmara Municipal de Vidigueira reúne esta terça-feira na Sala das Sessões do Edifício dos Passos do Conselho o Conselho Municipal de Segurança. Esta sessão, em modalidade alargada, tem um período aberto ao público de, no máximo, 45 minutos no início da mesma. Trata-se de uma entidade com funções de natureza consultiva que visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação entre entidades que, na área do município de Vidigueira, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e tranquilidade da população. Já está concluída a empreitada de infraestruturas de Portugal no troço entre a saída e a entrada de Cuba e o cruzamento com o IP2 na Estrada Nacional 258-1. Segundo informou a Câmara de Cuba, os trabalhos complementares em falta serão executados brevemente, sem que os mesmos coloquem a normal circulação no local. Segundo a Infraestruturas de Portugal, a intervenção consistiu na demolição da estrutura existente e construção de uma nova passagem hidráulica, assente numa estrutura em betão armado, constituída por um tabuleiro em laje maciça. A intervenção visou ainda a limpeza e a regularização da linha de água, a montante e a jusante da obra, para minimizar a acumulação de depósitos indiferenciados no local. Alvito acolhe a partir desta terça-feira o Festival da Cultura ao Turismo. Segundo anunciou a Câmara Municipal, Alvito, entre os livros e as caminhadas, um festival de cultura, decorre até 21 de abril e há um convite aberto a quem se interessa por arte, literatura e património. Dirigido a todos os públicos, o festival pretende celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, aliado à Feira do Livro, e ainda há um programa turístico em viagem pelo concelho. Segundo a autarquia alvitense, Alvito, entre os livros e as caminhadas, um festival de cultura, promete ser um mergulho pela cultura e uma experiência enriquecedora ao nível do conhecimento de múltiplas dimensões. O programa prevê passeios pelo património, conferências, espetáculos, contos e provas vínicas, entre outras atividades. Destaque para a apresentação do PEDES, o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Conselho de Alvito, que tem lugar no dia 18 de abril, às 15h30, no Centro Cultural Raul de Carvalho. O Instituto Politécnico de Beja e a Universidade de Luanda traçaram novos rumos de cooperação durante a missão Erasmus a Luanda, que decorreu entre 7 e 12 de abril, suportada pelo projeto International Credit Mobility. Segundo revelou o Instituto Politécnico de Beja, no âmbito do mesmo projeto, em setembro-outubro, o IP Beja vai receber da Uni Luanda 4 estudantes, 2 irão frequentar o primeiro semestre da licenciatura de Engenharia Informática, 1 a licenciatura de Audiovisual e Multimédia e 1 a licenciatura de Serviço Social e ainda 5 a professoras. A nível da investigação científica, o Instituto Politécnico de Beja e a Uni Luanda participaram na primeira convocatória de projetos e iniciativas de cooperação triangular entre a Iberoamérica e os países africanos de língua oficial portuguesa, cujos resultados serão publicados no final de maio. Segundo o IP Beja, durante a missão, a comitiva realizou várias reuniões de trabalho nas 4 unidades orgânicas e na reitoria. O Politécnico de Beja destacou ainda o seminário e formação sobre o funcionamento da escola para os cargos de direção e chefia, os encontros sobre projetos de investigação, as aulas temáticas na área de multimédia e engenharia, os encontros com estudantes para promover a mobilidade Erasmus e os encontros com o pessoal selecionado para a mobilidade Erasmus. A missão terminou com uma sessão especial do Senado, onde a presidente do Instituto Politécnico de Beja, Fátima Carvalho, proferiu uma palestra magna intitulada O Caminho que Estamos Projetando, sob o lema Afirmar o Presente para Sustentar o Futuro. E hoje é terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
O governo entrou em estado de desgraça. É habitual, quando o novo governo toma posse, ter um período em que as oposições e a generalidade das pessoas e entidades, mesmo não deixando de criticar, dão algum benefício da dúvida, aguardando algum tempo para avaliar até que ponto cumpre as promessas feitas. Esse período passou-se a chamar estado de graça e dura mais ou menos tempo em função do cumprimento das promessas. O governo da AD, liderado por Luís Montenegro, praticamente não teve estado de graça, porque mal foi aprovado o programa do governo, foi obrigado a reconhecer que a redução do IRS de 1.500 milhões de euros prometidos não passavam, afinal, de 173 milhões de euros a conceder por este governo, porque no Orçamento de Estado apresentado pelo governo de António Costa já constava e já está em vigor uma redução de 1.327 milhões de euros. Apesar de confrontado diretamente com a questão, em concreto pela Iniciativa Liberal, o Governo não esclareceu a dúvida durante o debate do programa do Governo na Assembleia da República. Só nessa noite, em entrevista concedida à RTP, o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, não conseguindo fugir à questão, acabou por reconhecer a patranha, embora tentando atenuar o seu impacto, afirmando que a redução que vai ser introduzida pelo Governo poderá ultrapassar os 200 milhões de euros e abrangerá mais escalões, até a oitavo incluído. Em vez de reconhecer a situação penalizadora das expectativas criadas pelos contribuintes e pedir desculpas, o Governo, pela voz do Ministro da Presidência, ainda veio agravar mais a situação, acusando os partidos e os deputados da oposição e os jornalistas de não terem feito o trabalho de casa e dizendo que ninguém podia dizer que não sabia da situação porque ela estava inscrita no programa do governo. Para além de nos tratar a todos por parvos, o ministro da Presidência tentou um golpe de ilusionista. Como sabemos, ilusionistas, através dos seus truques, tentam fazer-nos ver o que de facto não existe ou não acontece aos nossos olhos. Mas Leitão Amaro foi mais longe e mesmo depois de descoberto o truque, acusou uns de não trabalharem e todos os portugueses de cegos. Há duas semanas referi aqui que Luís Montenegro, para se manter por mais tempo no governo, precisava mais do que de ser um hábil político, de revelar-se um verdadeiro artista de circo com grande domínio das artes mágicas para esconder o seu programa eleitoral, o equilibrismo, para navegar entre o apoio do PS e do Chega. Não tivemos de esperar muito tempo para concluirmos que o forte deste governo é o ilusionismo, ao tentar-nos convencer que com 173 milhões de euros ia reduzir o IRS em 1.500 milhões de euros. Mas se o prometido choque fiscal não vai além de um retoque fiscais do IRS, como disse a Iniciativa Liberal, a redução do IRC vai avançar mesmo como prometido. Quando se trata de favorecer os mesmos do costume, a sua clientela política, as promessas são mesmo para cumprir, sem magias, sem dúvidas e quanto antes. E aqui é que está o cerne da questão. Em campanha eleitoral, prometeram muito à esmagadora maioria dos eleitores, designadamente aos que produzem ou produziram riqueza, aos trabalhadores no ativo ou reformados, para logo depois de alcançarem o poder, ignorarem as promessas feitas, não as cumprindo, atenuando ou adiando a sua concretização. Mas à sua clientela política, aos mesmos do costume, não falham. E se tiverem tempo e conseguirem, tudo farão para os favorecer ainda mais. Tudo em nome do crescimento económico e abandonação. Para os que têm dúvidas, sugiro que reflitam sobre o aumento das desigualdades, o empobrecimento dos trabalhadores, a pobreza e a crescente concentração da riqueza, apesar de todos garantirem que pretendem acabar com estas chagas. O que aconteceu agora, com mais este choque fiscal, ilustra bem as opções de mais este governo. Tudo indica que com a descoberta do truque de ilusionismo tenha acabado o estado de graça do governo da AD. Só o Chega poderá manter o governo se fizer o que diz querer acabar ou se o PSD, com Luís Montenegro a engolir o não é não, ou com outro dos que querem um acordo com o Chega, tornando mais claro ao que vem, servir as suas clientelas e juntar os trapinhos para melhor o conseguir. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, no final deste bloco informativo, com, mais uma vez, a possibilidade de ouvir em podcast em www.radiovirigara.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão meteorológica para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente nublado por nuvens altas, com vento fraco moderado do quadrante norte, ainda uma pequena descida da temperatura no interior norte e centro e na faixa costeira sul. Temperaturas que poderão atingir os 28 graus em Beja e Évora, 25 em Porto Alegre e no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.